Senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar esta audição. Queria começar por saudar a Sra. Professora Sofia Calvão, Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Sra. Doutora Isabel Cruz, agradecer a vossa presença e, nos termos habituais, iniciaríamos esta audição ouvindo a Sra. Professora, Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, para nos dizer o que entender por conveniente sobre o relatório de atividades relativo a 2016 e o plano de atividades para o ano que agora começa. Sra. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os senhores deputados. Queria, antes de mais, agradecer a disponibilidade demonstrada pela Comissão Parlamentar, por esta primeira Comissão Parlamentar, para esta audiência da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e começaria por referir que, enfim, o motivo principal, digamos assim, que levou a Comissão Nacional de Proteção de Dados a requerer esta audiência. Vem, de facto, aqui a propósito do relatório relativo ao ano de atividade 2016. Em rigor, dado que já estamos em 2018, trago já também alguns dados relativos à atividade desenvolvida em 2017. Mas o motivo principal que justificou este pedido de audiência, aliás, pedido com alguma urgência, foi pedido em julho, para se possível, ser agendada para setembro do ano passado, prendia-se com a aplicação do novo regime europeu de proteção de dados a partir de maio deste ano e da necessidade da Comissão Nacional de Proteção de Dados se adaptar a esse novo regime do ponto de vista interno, isto em termos organizatórios, para cujo efeito carece de uma alteração da sua lei de organização e funcionamento nos termos que vou rapidamente e sucintamente explicar. Na verdade, do Regulamento Geral de Proteção de Dados e da Diretiva também relativa à proteção de dados no contexto da investigação policial, o que decorre é uma alteração profunda das funções da Comissão, que deixa de ter uma função de controle administrativo prévio, ou seja, de analisar previamente os tratamentos de dados pessoais, autorizá-los e, portanto, o essencial da sua atividade focava-se neste controle administrativo prévio, deixa de ser esse controle administrativo prévio extingue-se e passa agora a sua função principal a ser uma função de orientação também quanto aos tratamentos, mas essencialmente uma função de fiscalização dos tratamentos, portanto, já em curso. O que implica necessariamente uma reformulação dos serviços da Comissão. Em termos de atividade, vamos ter uma atividade distinta, e isso significa, portanto, que o trabalho que a Comissão vai desenvolver não é tanto um trabalho de secretária, é um trabalho mais de andar no terreno e, portanto, ter que ter equipas, digamos, brigadas de fiscalização para correrem o país, e quando digo o país é o continente e o território dos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Isto significa, portanto, ter que reforçar fortemente os seus recursos humanos, os recursos em geral e os recursos humanos aqui de forma especial. Eu começo por assinalar que, embora no relatório de atividades relativo a 2016, os recursos que a Comissão à época tinha, recursos humanos que à época tinha, eram 26 trabalhadores no seu conjunto, não estamos a falar de trabalhadores qualificados, estamos a falar de todos os trabalhadores, desde enfim, os trabalhadores administrativos ao dirigente da Comissão, a secretária da Comissão que está aqui ao meu lado. Neste momento os trabalhadores são 20, por força de regimes de mobilidade que chegam ao fim, por força de trabalhadores também que são chamados para outras funções, também no âmbito de regimes de mobilidade, seja no âmbito de comissões de serviço, enfim, de qualquer forma neste momento temos 20 trabalhadores. E com este número, senhores deputados, posso-lhes garantir que a Comissão não consegue em maio de 2018 garantir a aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Não consegue garantir o cumprimento dessas regras, porque isso implica, repito, um trabalho de fiscalização no terreno, implica, além do mais, uma análise cada vez mais difícil, mais circunstanciada dos tratamentos de dados, porque tem uma complexidade crescente. A tecnologia tem vindo a evoluir e, de facto, e a generalizar-se a utilização de tecnologia, e isso obriga, portanto, a uma análise circunstanciada dos casos e, portanto, obriga a ter trabalhadores efetivamente a apreciar cada caso, e isso fez com que a Comissão, precisamente ainda em finais de julho, início de agosto, para ser mais rigorosa, tenha apresentado e tenha até enviado aqui para esta Comissão Parlamentar um esboço, digamos, de importante projeto de alteração à lei de organização e funcionamento da nossa Comissão, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que eu até tomei a liberdade, se o Sr. Presidente me autorizar, porque admiti que o assunto estivesse esquecido, e, portanto, tomei a liberdade de imprimir e trazer, precisamente, um exemplar para cada, enfim, representante aqui dos grupos, dos diferentes grupos parlamentares, que pedia para distribuir, para eventual consideração por esta Comissão e para a Assembleia. E para uma apreciação, se me permitem, urgente deste diploma. A ideia era que esta alteração à orgânica da Comissão tivesse sido apreciada, era a nossa ideia, nosso desejo, digamos, tivesse sido ainda apreciada no ano passado, o que permitiria nesta fase estar já a Comissão, não apenas com a dotação orçamental adequada, mas também com a capacidade já de reformular os seus serviços, estar já a reestruturar os seus serviços e porventura a contratar já mais trabalhadores. Quanto mais se arrastar este processo, mais maior risco corremos de chegar a maio e a Comissão não ter nada preparado, em termos, enfim, de que garanta uma efetiva aplicação do regulamento, não ter as condições mínimas para poder exercer a sua função e as suas novas funções, ou nesta veste diferenciada de funções. E, portanto, eu aproveitava esta sessão precisamente para sublinhar a urgência de uma revisão da Lei de Organização e Funcionamento da Comissão. Naturalmente, a Comissão está disponível para prestar depois qualquer esclarecimento nesta sede ou depois noutra, mais detidamente, quanto a essa revisão dessa Lei de Organização e Funcionamento, mas sublinhava a urgência da mesma. E, portanto, eu ia só agora muito rapidamente, sem querer amassá-los demasiado, mas ia só muito rapidamente então apresentar alguns dados da atividade da Comissão nestes dois últimos anos, 2016-2017, com uma apreciação sumária, para depois explicar então que condições é que, enfim, na nossa perspectiva serão necessárias, enfim, será necessário dotar a Comissão de condições para a aplicação e para garantir o cumprimento da sua função plena, tal como está consagrada na Constituição e nos diplomas legislativos europeus e nacionais que estão em preparação. Já agora, permitam-me só esta parte, este diploma é um diploma que respeita, portanto, a organização da Comissão. Há, evidentemente, um outro diploma que está a ser preparado pelo Governo, portanto, numa proposta de lei que está a ser preparada pelo Governo, sobre que vem complementar, que vem ajudar a aplicar o Regulamento Geral de Proteção de Dados, e, portanto, que há de chegar aqui também à Assembleia, e que também tem alguma urgência, porque quem realiza os tratamentos de dados pessoais está a precisar de orientações claras do nosso legislador, de algumas opções que têm de ser tomadas. Há ainda também uma diretiva, como disse há pouco, relativa ao tratamento de dados pessoais no contexto da investigação criminal, e essa diretiva também está a ser, enfim, preparada em relação a ela, também um diploma de transposição pelo Governo, mas são, portanto, diplomas distintos e com funções distintas, mas que também são todos eles urgentes. Em relação à atividade então da Comissão nos últimos dois anos, e portanto faria aqui um apanhado genérico dessa atuação nos últimos dois anos, o que se notou foi um incremento considerável das solicitações à Comissão, sobretudo no campo dos pedidos de autorização. De todo modo, os processos aumentaram, têm vindo a aumentar nos últimos anos, mas aumentaram. Se em 2016 eles quase que chegavam aos 20 mil, neste momento, em 2017, fechámos o ano com 21.378 processos abertos só em 2017, ou seja, houve um incremento de mais de 2 mil processos entre 2016 e 2017. Temos ainda processos concluídos, isto é, apesar do aumento de solicitações, fizemos um esforço para aumentar também a nossa produção, a nossa atividade em termos de decisões, seja de autorizações, seja de liberações, e portanto conseguimos fechar também um número maior de processos, ainda assim aquém daqueles do número de processos entrados, e portanto a pendência continua a ser significativa, a pendência de processos na Comissão. Neste momento, em 2017, fechámos o ano com mais de 19 mil processos pendentes, portanto acumulados ao longo dos anos. As autorizações de tratamento de dados pessoais têm aumentado significativamente, continua, portanto, a crescer, e este ano produzimos mais 900 autorizações em relação ao ano anterior, chegámos, portanto, às 14.500, mas na verdade não é suficiente, portanto, para acudir às solicitações das empresas e dos organismos públicos que realizam tratamento de dados pessoais. Onde é que se nota, tudo isto como reparem, é aumentar, aumenta o trabalho, aumenta também as solicitações, onde é que se nota uma quebra por parte da Comissão, uma incapacidade de corresponder às necessidades atuais na nossa sociedade, na fiscalização e nos processos de contornação e aplicação de coimas. Embora os processos de contornação tenham ainda assim aumentado, este ano, 2017, foram abertos 1.381 processos, no ano anterior tinham sido 1.267, mas o que é, as decisões de aplicação de coimas diminuíram. No ano passado foram 256, este ano foram 160 apenas. Diminuiu também o valor desses, enfim, das coimas aplicadas para quase metade. No ano passado cerca de meio milhão, peço desculpa. Este ano à volta de 260 mil euros de coimas. E onde se nota a maior quebra é na fiscalização. Aquilo que vai ser o cerne da atividade da Comissão a partir deste ano, portanto em 2018, tem vindo a decrescer provavelmente na Comissão. Em 2016 fizemos 117 fiscalizações, em 2017 fizemos 35 fiscalizações. E só para terem ideia do crescimento de fiscalizações que temos vindo a fazer, em 2012 fizemos 359 fiscalizações. Portanto, isto está em queda livre, literalmente. Isto está em queda livre pela incapacidade, de facto, da Comissão de conseguir corresponder às necessidades que, neste campo da fiscalização, se apresentam. Porque isto envolve, reparem, e não apenas falta de trabalhadores qualificados para efeito de realização dessas inspeções, é que também nos faltam meios financeiros para pagar o combustível, isto é patético, mas é verdade, para pagar o combustível para percorrer o país. Nós, há fases do ano em que deixamos de ter dinheiro para fazer as deslocações e podermos ir, associada muitas vezes às cativações, etc., mas ficamos sem dinheiro para nos deslocar e fazer inspeções, o que chega a ser, de facto, bastante condicionador aqui da nossa atividade. Por outro lado, além deste facto objetivo de não termos recursos genericamente, portanto recursos financeiros e humanos, para realizar as fiscalizações necessárias, não temos na verdade também, isto é, temos também aqui um outro aspecto, é que a atividade que até agora a Comissão tem realizado e estas autorizações que tem conseguido emitir, portanto de 14.450 autorizações só no ano 2017, é em boa medida devido a um processo de automatização de decisões que a Comissão iniciou já há alguns anos e que permite que 87% das autorizações emitidas pela Comissão sejam emitidas automaticamente. E por isso é que dá este número simpático, apesar de tudo, de 14.500 autorizações emitidas num ano. Porque, portanto, todos os sistemas estão construídos de maneira a que, definidos os critérios em abstrato, depois sejam preenchidos os formulários pelas empresas, pelos cidadãos e saem automaticamente as decisões sem mais delongas. Ora, acabando este controlo prévio, o trabalho que agora daqui para a frente vamos fazer e que é de orientação de alguns tratamentos mais complexos e de fiscalização, isso não se pode fazer por esta via. Não podemos criar um sistema informático que permita obter decisões automáticas nesta matéria. Isto vai exigir intervenção humana, circunstanciada, caso a caso, para a análise das situações. E, portanto, esta é, de facto, uma situação difícil, aquela em que se encontra a Comissão Nacional de Proteção de Dados neste momento e para a qual, portanto, pedia a atenção dos senhores deputados. Aproveitava, eu já aqui noutro contexto fiz essa nota, mas aproveitava agora enquanto Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados de chamar a atenção só para alguns dados comparativos das autoridades europeias de proteção de dados de outros Estados-membros da União Europeia, em termos de número de funcionários e de reforço orçamental que tiveram neste ano 2018, e vou indicar apenas 4 países que têm população aproximada em termos de densidade populacional com o caso português, para termos um termo comparativo, mas podia dar outros com números muito mais impressionantes. A Bélgica, que tinha 57 funcionários em 2017, tem 65 funcionários neste ano de 2018, orçamento 8 milhões. A Hungria tem 73 funcionários em 2017, em 2018 vai ter um reforço até 103 funcionários, um orçamento de 3 milhões e meio, aproximadamente. A República Checa, com 101 funcionários em 2017, vai aumentar ainda em 2018 para 106 funcionários. com um orçamento da ordem dos 6 milhões, mais de 6 milhões e meio para 2018. A Suécia, com 56 funcionários, preveu o aumento de 2018 de 99 funcionários, com um orçamento que em 2017 era de 6 milhões e 900 e agora tinha proposto, não tenho a confirmação que tenha sido este, mas tinha proposto um orçamento superior a 10 milhões de euros. Portugal, 20 funcionários em 2017, ou iniciar 2018 com 20 funcionários, e com um orçamento, da dotação orçamental da Assembleia da República, de 785.468 euros. Sendo depois, após as cativações, que a própria lei do orçamento efetivou imediatamente, ficou reduzida a 650.458 euros. Meus senhores, com este orçamento que neste momento tenho, não conseguimos, a Comissão não consegue pagar o pessoal entendendo aqui o conceito abrangente, os trabalhadores e os membros da Comissão, não consegue assegurar o pagamento das despesas com o pessoal para além de abril, muito provavelmente, a olhar para a referência do que aconteceu em 2017. Portanto, não passa do mês de abril, porventura conseguirá passar, porque o número de funcionários também reduziu um pouco, mas não irá muito além disso. E, portanto, eu solicitava aqui e reforçava aqui um pedido de atenção a estas questões, quer de reorganização dos serviços da Comissão, quer de reforço orçamental, porque a Comissão Nacional de Proteção de Dados não está em condições de exercer as suas funções cabalmente no ano 2018 e para futuro, se não houver uma alteração significativa das condições em que está a trabalhar neste momento. E só queria, para terminar, e pedindo desculpa pela delonga desta exposição inicial, lembrar que o que está aqui em causa não é o mero cumprimento de uma obrigação formal do Estado português, seja perante a sua Constituição, seja perante o direito da União Europeia, de existência de uma comissão, de uma autoridade nacional de proteção de dados pessoais. O que está aqui em causa não é, portanto, um mero interesse institucional ou formal. É muito mais do que isso, é que através da proteção dos dados pessoais estamos aqui a procurar minimizar o impacto que uma série de atividades têm, públicas e privadas têm, na liberdade dos cidadãos e, sobretudo, na garantia de igualdade dos cidadãos. Porque não se esqueçam que grande parte dos dados pessoais que são tratados pelos organismos públicos e por empresas são dados sensíveis, são dados que podem gerar ou são suscetíveis de gerar grande discriminação, e se não houver uma entidade com poderes efetivos que venham efetivamente garantir, enfim, a tutela destes direitos dos cidadãos, é pouco provável que se possa dizer que o Estado português mantém ou garante ainda essa liberdade e essa igualdade aos cidadãos portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente, também pelas preocupações que nos transmitiu e que merecem a nossa mais séria ponderação. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Sra. Professora Filipa Calvão, cumprimento-o pessoalmente e naturalmente na sua qualidade de Presidente deste organismo e dizer-lhe que achei alguma graça à sua expressão quando disse que trabalham numa situação difícil neste momento. Eu, do conhecimento que tenho, é que trabalham desde há muitos anos numa situação muito difícil, não é? Exiguidade de orçamento, exiguidade do quadro de funcionários e, portanto, o esforço que têm feito é um esforço de saudar e de, enfim, de ficarmos todos reconhecidos por ele e pelo trabalho que têm desenvolvido, apesar de tudo. Dizer-lhe, Sra. Professora, que a situação com a entrada em vigor deste Regulamento Europeu para os dados pessoais se agravará efetivamente, temos essa noção, sendo que o objeto ficará praticamente reduzido àquilo que é a função mais dispendiosa da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é efetivamente a função de fiscalização. Como dizia, e muito bem, não é? É preciso andar pelo país e é preciso levar a cabo essas ações de fiscalização. Eu li o vosso relatório com atenção e é um relatório pormenorizado que nos dá conta do trabalho levado a cabo durante o ano 2016 e já uma pequena parte, como disse, de 2017. E houve aqui uma situação que me chamou especialmente a atenção, houve várias, mas esta mais, e que tem a ver efetivamente com o decréscimo acentuado do número de inspeções realizadas. produto ou consequência da redução da disponibilidade financeira por via de uma cativação orçamental legalmente imposta. O que eu lhe perguntava relativamente a isto era qual foi a percentagem dessa cativação e qual a percentagem das ações não realizadas por via dessa cativação. E agora, passando para o segundo ponto, que tem a ver com o Regulamento Europeu sobre dados pessoais, feita uma busca, existe no âmbito da Secretaria de Estado de Reforma da Modernização Administrativa do país, um grupo de trabalho que foi constituído na sequência do despacho 7456 de 2017, 24 de agosto, que tem por função, entre muitas outras, fazer uma adequação da legislação em consonância com esta, com este regulamento europeu e, naturalmente, a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Este grupo de trabalho é constituído por mais ou menos, salvo 6 pessoas, nas áreas de informática, nas áreas do direito, nas áreas da segurança e outras áreas, e tem uma linha que diz que deverá apresentar um anteprojeto de lei até 31 de dezembro do ano que passou. E eu perguntava-lhe, Sr. Professor, se tem conhecimento disso, se a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem sido envolvida neste trabalho, se, tendo sido envolvida nesse trabalho, os critérios em termos legislativos, de adaptação legislativa, coincidem, ou se tem havido muita discussão sobre isso, e se ainda não tendo sido apresentado até 31 de dezembro, se tem alguma ideia de quando é que poderá ser apresentado. E uma última pergunta, que era a seguinte: se basta o trabalho deste grupo de trabalho do Governo? Embora haja aqui matéria que colida com os direitos, liberdades e garantias, eu tenho a certeza que o que aqui for produzido terá que vir à Assembleia da República e passar por esta Comissão. Mas eu perguntava-lhe se o trabalho a produzir por este grupo de trabalho será suficiente ou será necessário mais alguma coisa em termos de alterações legislativas a realizar no âmbito do Parlamento. É tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Vamos prosseguir na audição dos vários grupos parlamentares. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de saudar a Sra. Professora e o trabalho da Comissão. Mais uma vez, é muito útil podermos fazer não só o acompanhamento das dificuldades atuais, mas em particular, e o tema do Regulamento da Proteção de Dados é um tema que paira, eu acho que acompanha todas as preocupações quanto a cada dia que passa e nos aproximamos da entrada em vigor, lançando bastantes dúvidas interpretativas não só à Comissão, mas seguramente também aos aplicadores, e portanto também, para além de, enfim, não querendo colocar mais peso no que já carregam, mas uma dimensão, penso eu, muito importante e fundamental também passaria por uma pedagogia acrescida junto dos principais utilizadores, seja no quadro da administração pública, seja no quadro dos grandes utilizadores, os grandes tratadores de dados, por assim dizer, que seguramente têm que fazer o processo de adaptação. Seguramente as entidades de maior dimensão já começaram esse processo, porque também têm recursos e, portanto, multinacionais e outras entidades que têm um volume muito substancial e muito significativo já têm vindo a fazer essa antecipação, mas seguramente quando descemos na dimensão, naturalmente as dificuldades são maiores e, portanto, se as dificuldades da própria Comissão em conseguir lidar com todos os problemas são evidentes, também necessariamente quem faz o tratamento também o conseguirá fazer. Naturalmente, por um lado, eu imagino que, por um lado, a mudança de foco permite eventualmente alocar ou realocar ou reorganizar os serviços, portanto, também haverá menor necessidade de processos de prévia avaliação, o que também libertará algum volume de apoio para dedicar às ações de fiscalização, mas a atividade parcerística, entre outras, da Comissão, essa não desaparece e, portanto, mesmo que desapareça a necessidade de autorização prévia, seguramente a dúvida colocar-se-á de outra forma. Portanto, onde antes uma entidade pedia uma autorização, poderá ser expectável que nos primeiros momentos pelo menos venha pedir um parecer quando tenha dúvidas, para evitar o único momento de contacto com a Comissão que viria a ter, que seria já de um quadro controlador nacional e fiscalizador e sancionatório. E, portanto, eu até não querendo ser pessimista acrescidamente, os primeiros tempos provavelmente manterão um nível de produção de parceristica razoavelmente elevado, pelo menos até se interiorizar o que é o adquirido e a prática usual da Comissão, que pode dar alguma segurança jurídica e alguma estabilidade aos operadores para que eles façam, no fundo, dispensem esse contacto prévio. Portanto, eu até diria que numa primeira fase, muito provavelmente não conseguirão realocar de forma tão simples aquilo que a nível de recursos humanos e de pessoal técnico estaria alocado nessa fase. Eu aproveitava e colocava já aqui uma das questões, que era, seguramente, não sei se estes dados existem ou se são tratados, mas se não, até deixava até a sugestão, porque ela depois pode ser útil até para agilizar futuramente a organização dos trabalhos da Comissão. Perguntava se, geograficamente, é possível apurar a maior incidência de pedidos. Obviamente, ele tenderá a acompanhar a demografia do país, portanto, isso é razoavelmente inevitável, mas perguntava isto numa determinada perspectiva que tem a ver com a ponderação sobre qual deve ser a estrutura da Comissão. A Comissão sempre foi encarada e tem sido, e só tem de ter sido encarada desta forma central enquanto organismo junto à Assembleia da República, face ao perfil que tinha, mas a partir do momento em que tem um perfil muito mais de terreno e de presença descentralizada, não seria despiciente ponderar se, em alguns casos, uma descentralização de serviços da Comissão não poderia produzir um efeito, aparentemente isto poderá indiciar um aumento de custos, mas se calhar é verdadeira, tendo em conta locais em que a incidência de pedidos, a necessidade de fazer ações de fiscalização é muito maior. De qualquer forma, deixava era a pergunta quanto, enfim, suspeito que obviamente ele traduza a ocupação demográfica do país, seguramente assim o será, ou pelo menos, aliás, tendencialmente até locais onde estão sediadas as entidades que potencialmente são requerentes, não necessariamente o sítio onde estão os dados, que são, ou o local onde se encontram os titulares dos dados, necessariamente, mas onde estão sediadas as entidades, mas se é possível dar-nos também algumas pistas sobre esta matéria. Por outro lado, também, e sabendo que o Governo também está a elaborar e a trabalhar na matéria da revisão do diploma substancial, se quisermos, substantivo, sobre a matéria, a questão que se colocará, e portanto aqui a Assembleia também terá que ter isso em conta, uma vez também há disposições sobre a própria Comissão na Lei de Proteção de Dados, portanto convirá que estes processos legislativos, eles passaram sempre por nós, mas portanto que também se consiga perceber qual é o estado da arte do outro lado, para que depois a intervenção seja simultânea, isto é, que quando se proceder a uma revisão do diploma orgânico, também esteja garantido que o acompanhamento do diploma substantivo tem lugar em simultâneo. Sendo certo que, apesar de tudo, com a existência do regulamento, o diploma substantivo, de alguma maneira, foi-nos levado, por assim dizer. E, portanto, o que sobra, por assim dizer, da margem de aplicação autónoma da lei também é muito diferente e o perfil de articulação entre as fontes vai ser bem diferente. Depois tinha algumas questões, vou tentar ser telegráfico. Uma primeira relativamente ao incremento de pedidos. Portanto, eu perguntava só se qualitativamente há diferenças. Se consegue identificar diferenças, quer nas áreas temáticas, por um lado, quer, por outro lado, no grau de complexidade das questões colocadas. Enfim, seria de esperar que, à partida, os operadores já estivessem suficientemente instruídos para dizer, bom, há coisas que já estão consolidadas e que, portanto, não é necessário perguntar, mas, verdadeiramente, se aqui se detecta, se consegue traçar uma evolução qualitativa na formulação de perguntas, de parceiros, ou mesmo de autorização, por um lado. Depois, muito concretamente, uma questão que nos preocupa bastante e que, seguramente, não seremos nós que resolveremos aqui a partir do nosso ponto de observação em Portugal, mas até que ponto é que se consegue detectar um aumento de questões e queixas relativas à utilização da internet e de redes sociais em particular, especialmente porque matérias como Big Data, por um lado, matérias como informação contida voluntariamente em redes sociais, autorizações de acessos que muitas vezes são dadas sem que a pessoa se aperceba que está a dá-las face ao preenchimento automático de formulários, muitas vezes é dito que a mentira mais dita nos dias que hoje corre é quando a pessoa clica na caixinha em que concorda com os termos e condições e diz que os leu. E, portanto, seguramente, para fazer o que quer que seja na internet, é esta mentira que toda a gente repete reiteradamente, porque obviamente ninguém lê termos e condições e é muitas vezes aí que está prestado o consentimento, ou que aparentemente está prestado o consentimento. Formalmente ele está prestado, mas a dúvida sobre se ele é um consentimento esclarecido, quando temos textos extensíssimos com cláusulas de difícil interpretação, que muitas vezes nem se reportam ao direito nacional e que muitas vezes estamos a falar de entidades que não estão sediadas sob a jurisdição da Comissão ou se sequer da própria União Europeia, portanto, em que a aplicabilidade do regulamento é discutível, portanto, também, que balanço é que é possível fazer e que desafios é que aqui se coloca? Não, volto a dizer, não digo que tenhamos de ser nós, e seguramente não poderemos ser nós, a resolvê-lo sozinhos, né, aqui do nosso ponto de observação, mas a questão também é relevante. E, finalmente, colocava uma última questão, também, enfim, esta agora é um duplo chapéu, portanto, como é sabido, sou membro da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos em representação da Assembleia da República, e é a matéria que também tem sido alvo de discussão e de debate durante muito tempo com a CNPD. Eu penso que temos vindo a fazer um esforço muito acentuado no afinamento das esferas de competência e da definição de muitas coisas. O regulamento vem trazer dados novos que também a nós nos lançam desafios. Mesmo a interpretação da nova LADA tem lançado várias questões que muitas vezes lançam pistas nesta matéria. Eu acho que ainda há zonas de sobreposição. Mas, fundamentalmente, até que ponto é que, naqueles casos em que a lei, eu até diria mesmo, vai ao ponto de ou tomar uma opção em que exclui a privacidade optando pela transparência, portanto estes casos também existem, e portanto o que tem que se apurar é exatamente onde é que estão as fronteiras, até que ponto é que efetivamente não teremos que, no final de um primeiro balanço da aplicação do regulamento, também fazer uma revisão da combinação entre os dois diplomas, também mais uma vez ambos de fonte comunitária, um regulamento, o outro de transposição de inúmeras diretivas, por um lado, mas também de articulação entre as esferas de intervenção das duas comissões, e zonas até que eventualmente, zonas cinzentas de competência negativa, eu acho que também existem, portanto elas são menos visíveis na medida em que portanto, não traduzem a intervenção de nenhuma das partes, e portanto também aí penso que estamos num processo de mutação, e em que também, e com isto concluía, a formação dos destinatários, aqui neste caso mais da administração pública, também é indispensável, porque a tentação para dar as respostas simples é grande, quando muitas vezes a resposta tem de ser matizada, tem de ser burilada ao detalhe para garantir o respeito da proporcionalidade, nomeadamente, por exemplo, no que diz respeito agora ao acesso a documentos, fazendo acessos parciais, e, portanto, sempre que seja possível fazê-lo, o que muitas vezes dá muito mais trabalho, porque implica fazer a identificação do que é rigoroso, e até uma outra coisa, e agora sim com isto mesmo, já tinha prometido que terminava, agora termino mesmo, até num outro processo que é o da elaboração de documentos administrativos, ou seja, o próprio processo também já ter de antemão em cima da mesa a necessidade de acautelar precisamente o que é que depois pode ser transmitido e publicitado e o que é que não. A elaboração de uma ata, por exemplo, é um bom exemplo, e até aqui em sede parlamentar poderemos vir em breve até questões colocadas precisamente na Comissão da Transparência, porque a propósito, entre outras coisas, dos registros de interesse dos titulares de cargos públicos, a questão que se coloca é, obviamente, há uma esfera em que a lei tem vindo a optar, e com ampla credencial, pela publicitação de dados que de outras esferas, de outras pessoas, seriam reservados, nomeadamente quanto ao seu património, mas o facto de haver uma reserva alargada não significa que há uma abertura completa e também uma disponibilização por todos os meios e por todas as redes com o impacto que isso pode ter. E, portanto, hoje existe um modelo que, em alguns aspectos, estará desadequado, mas que, noutros, seguramente deverá poder contar também com o espírito crítico e o olhar crítico da Comissão, e, portanto, até é possível que tenhamos que, na sede dessa Comissão, não quero aqui substituir-me ao Sr. Presidente da 14ª Comissão, que também aqui está, mas eu até diria que, em parte, o diálogo sobre as obrigações declarativas e sobre o que é que se pode publicitar e onde, é algo em que a intervenção da CNPD nos poderá ser também ela muito, muito útil. Portanto, não que privacidade e transparência tenham de estar necessariamente em choque, têm de estar casados e felizes, mas a gestão desse casamento, como todos os casamentos, não será fácil.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Valves. Tem a palavra a Sra. Deputada Cedra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Professora e a Sra., não sei, já não me recordo o seu nome, peço imensa desculpa, mas os elementos da Comissão aqui presentes. Agradecer também o trabalho que desenvolvem, nas condições que o desenvolvem, e agradecer também aqui este esboço de anteprojeto que trazem e que iremos analisar. Eu vou apenas acrescentar duas perguntas, cheguei um bocadinho depois, portanto não sei se na sua exposição inicial terá começado por dar esta informação, mas de qualquer das formas eu não ouvi, e só para acrescentar aquilo que já foi perguntado relativamente a este, portanto, a esta nova organização do funcionamento da Comissão e nomeadamente no que respeita respeita ao, à necessidade de redimensionar o mapa de pessoal, não é? De recursos, qual seria, na vossa perspectiva, num cenário ideal, o número de funcionários necessários para corresponder agora às novas exigências, portanto, decorrentes desta alteração? E também se prevê que estas, portanto, estas novas competências ou esta alteração de competências da Comissão se exige algum tipo de formação diferente e formação especializada, tanto do pessoal que já existe como daquele que possivelmente pudesse vir a integrar a Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente, em primeiro lugar, para cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Dr. Filipa Galvão, membro da Comissão que a acompanha também nesta audição. Agradecer a presença, agradecer o envio do relatório, da atividade, obviamente. Agradecer também as sugestões, o documento de trabalho que nos é deixado em relação ao regime da própria Comissão e em relação aqui, enfim, se calhar uma primeira questão que me parece fazer todo sentido, que é a articulação entre este regime e o novo regime, ou seja, a articulação entre o regime de funcionamento da Comissão e o novo regime de proteção de dados, do qual estamos a aguardar, do qual, enfim, não temos ainda conhecimento suficiente e detalhado. Seria interessante saber se a Comissão tem ou não, e que conhecimento tem, e qual a sua participação ou o seu envolvimento nessa mesma elaboração. O prazo estaria decorrido, seria o ano 2017, tanto quanto sei e me recordo. Não temos ainda esse resultado e, portanto, essa é uma matéria que me parece uma matéria essencial e estrutural. Depois, enfim, várias questões poderiam decorrer da própria auscultação pública e daquilo que foi feito pela Comissão, designadamente preocupações que vão, enfim, exemplificando alguns casos do tratamento de dados genéticos, biométricos e de saúde, quer dizer, o que é que entende a Comissão nessa matéria, designadamente que tipo de exigências acrescidas faria sentido ter, a questão dos dados pessoais no contexto laboral, a questão fundamental da portabilidade de dados, que é uma questão de facto essencial, se reportarmos sobretudo a serviços financeiros, bancários ou de seguros, uma preocupação que tem muito a ver com matérias que aqui já foram levantadas, quer por Sr. Deputado Fernando Negrão, por exemplo, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves também, que é a questão de, nesta nova realidade e na sociedade de informação, a questão dos menores é uma questão essencial e estrutural, não é? Quer dizer, porque há um envolvimento cada vez maior e qualquer um de nós tenha filhos menores, se apercebe desse facto, e a possibilidade de autorização, quer dizer, mesmo do ponto de vista legal, é completamente contraditória com aquilo que está a acontecer em termos reais. É uma questão que nos parece fundamental desse ponto de vista. Isto são algumas questões essenciais. Em relação a outra matéria, que eu acho que é a matéria talvez importantíssima que aqui nos é trazida, o deputado Fernando Negrão, enfim, não quero abusar das palavras dele, mas de alguma forma já enunciou essa pergunta, que é no fundo a questão sobre estas novas, a nova função, por assim dizer, da Comissão, que a partir do momento em que às próprias entidades é cometido o armazenamento, é uma função essencialmente fiscalizadora, mas não de menos importância e de enorme importância no terreno, por assim dizer, a relação entre isso e as próprias exigências que a Comissão faz e que nós tomamos, obviamente, devida nota em termos de meios de funcionamento. Quer dizer, o Sr. Presidente deu-nos aqui a disparidade entre a realidade portuguesa e outros países comparáveis a Portugal. Estamos de acordo com isso. Fala de resto e fala à Comissão na questão das cativações, é uma matéria que nos parece da maior importância, que sejam dados os meios suficientes à Comissão, designadamente numa altura em que cada vez a exigência é maior, em que cada vez a sociedade de informação nos causa maiores dificuldades e maiores alertas e maiores preocupações, quer dizer, portanto, é uma matéria essencial e até a própria Comissão não poder usar até saldos acumulados e verbos que estarão eventualmente ou que estariam eventualmente na própria disposição da Comissão. Parece-nos uma questão essencial e estrutural, é uma questão, no entanto, que não cabe à Comissão resolver, cabe aos deputados tomarem devida nota em termos orçamentais. estatais e cabe aos estados tomarem devida nota na fiscalização da própria execução orçamental e da disponibilidade das verbas para que assim seja, num organismo que neste caso é um organismo que tem esta relação com a própria Assembleia da República. Por achar que não é este o objeto da nossa audição e dos documentos que nos trazem, não entro em questões de opinião ou de orientação da própria Comissão, nem sempre temos convergido nessas matérias, desde a videovigilância a outras, mas isso não é a questão que estamos aqui, porque isso não põe em causa nem a nossa opinião, nem o trabalho relevantíssimo que a Comissão faz e a necessidade de ter os meios suficientes. Enfim, uma questão é a opinião jurídica, ou até a leitura política sobre uma opinião jurídica, outra questão é uma Comissão que tem um papel essencial, tem um papel estrutural e que tem que ter os meios e as condições suficientes para exercer esse mesmo papel. Nós temos sempre uma dúvida muito grande, que é, e que é uma dúvida que se vem a verificar cada vez mais, que é realmente a adaptação e a capacidade de adaptação do nosso país a estas novas realidades da sociedade de informação, às questões do cibercrime, às questões daquilo do exemplo que era dado há um bocado, de violações recorrentes e da incapacidade de leitura das próprias pessoas em relação a abusos ou eventuais abusos em relação à matéria de dados, e portanto talvez lhe deixasse também esse desafio, ou seja, qual é a leitura que a Comissão faz da adequação, designadamente da própria administração pública portuguesa, em relação às novas perspectivas europeias, designadamente, e ao trabalho que está a ser feito do ponto de vista europeu, que eu já percebi que não conseguem acompanhar como seria útil e como seria desejável, pelo tal escassez de meios, mas que apesar de tudo seguramente terão algum acompanhamento das novas exigências que estão a pôr no plano europeu relacionado com estas matérias, e saber até se há algum envolvimento concreto da Comissão de Proteção de Dados no novo regime geral, a sua articulação com o plano europeu e com as novas exigências europeias, e era talvez de certa forma a última pergunta que eu lhe deixava, dentro desta linha de grande preocupação internacional com a chamada, não só com o combate ao cibercrime, com a chamada e-privacy, não é? Que é uma questão essencial e fundamental, na qual o movimento poderá ter um contributo muito importante e muito relevante. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar mais uma vez.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria naturalmente começar por saudar a Sra. Professora e todos os trabalhadores, toda a equipa da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Não vou repetir, mas convém salientar o importante papel que a Comissão Nacional de Proteção de Dados desempenha no nosso país, e pena é que estejam tão condicionados do ponto de vista das suas condições de trabalho, mas já lá irei. Do que diz respeito à iniciativa legislativa que nos propõe da revisão do regime legal da organização e funcionamento da própria Comissão, naturalmente tomamos boa nota, iremos ter em consideração essa mesma iniciativa. Relativamente ao relatório de atividades, destacar dois ou três aspectos, sem querer entrar em repetições do que foi dito. Destacamos, efetivamente, as consequências que os cortes no orçamento da Comissão Nacional de Dados têm, no trabalho em concreto. Dizer que, da nossa parte, entendemos que importa resolver esse problema de uma vez por todas. É um problema que não é novo, que se prolonga no tempo e que condiciona, efetivamente, o trabalho. Aliás, a página 11, salvo erro, página 12 é dada uma nota da diminuição das atividades inspectivas, precisamente a propósito ou como consequência dessa falta de capacidade financeira para promover a atividade da Comissão. Eu acho que estaremos todos de acordo que isso é algo que é negativo e que importa corrigir, bem como as limitações do ponto de vista daquilo que são o número de quadro pessoal. Outro problema que entendemos que tem que ser resolvido é o identificado a páginas 10 no que diz respeito à prática reiterada e ilegal de reprodução de documentos de identificação. Efetivamente, merece alguma reflexão, porque ou a lei torna-se mais impositiva relativamente a esta matéria, ou então estaremos a perpetuar um problema aqui identificado, que tem tido espaço de discussão e campanhas públicas de esclarecimento, mas que esbarra naquilo que são os obstáculos diários em que o cidadão é confrontado com a necessidade de entregar o cartão de cidadão para reprodução ilegal, mas o cidadão está confrontado com um problema que é o não acesso a serviços, o não acesso a determinados conjuntos de serviços, porque não faculta o cartão de cidadão. Portanto, esse é um problema que temos que ver como é que o ultrapassamos. Uma outra questão que gostava de abordar, que de alguma forma foi referida pelos seus deputados, mas não de uma forma mais taxativa, eu queria colocá-lo, tem a ver com o permitam-me a expressão, não a interpretem de forma literal, mas algum confronto que existe entre a Comissão Nacional de Proteção de Dados e a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos no que diz respeito a dados de saúde. Essa é uma problemática muito sensível. Sabemos que há interpretações diferentes. As duas comissões têm natureza diferente, têm sensibilidades diferentes, têm perspectivas e orientações diferentes, mas em que o cidadão é confrontado com duas comissões que têm interpretações diferentes no que diz respeito àquilo que é mais problemático, que é o acesso por parte das companhias de seguros a dados pessoais de saúde, que é uma matéria que nos preocupa muito e que tem consequências muito graves. Na nossa opinião, há aqui um problema de interpretação e de natureza das duas comissões, que são diferentes, como disse, mas que entendemos que é uma matéria que importava abordar e resolver para ultrapassar, porque efetivamente coloca situações muito delicadas do ponto de vista da proteção dos dados, nomeadamente quando o sinistrado falece, não é? Morre, e os familiares são confrontados com a devassa daquilo que são os dados de saúde do assegurado, que fica numa situação, a família fica numa situação muito delicada. Portanto, se tivessem oportunidade e se tivessem vontade de abordar este problema, eu julgo que seria importante também termos alguma reflexão coletiva sobre essa matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Devolvo agora a palavra à Sra. Presidente para satisfazer as questões que foram levantadas pelos senhores e pelas senhoras deputadas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, senhores deputados. Tentando responder então o mais rapidamente possível às diferentes questões que aqui foram colocadas, e começando então pelas questões que o Sr. Deputado Fernando Negrão colocou, eu começaria até, se calhar, pela questão do grupo de trabalho, que também foi abordada pelo Sr. Deputado Telmo Correia, pela questão do grupo de trabalho que o Governo designou e que está, de facto, com trabalhos de trabalho em mãos, de preparar o documento legislativo, uma proposta de lei, que será seguramente aqui submetida ao Parlamento, uma proposta de lei para complementar e ajudar a aplicar o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Nós disponibilizámos, queria também sublinhar isso desde o início, perante a Sra. Ministra da Justiça, disponibilizámos, perante o Governo, através da Sra. Ministra da Justiça, para colaborar na preparação deste pacote legislativo de proteção de dados pessoais, e essa colaboração está a ser, por via informal, mas a ser concretizada, quanto à transposição da Diretiva de Tratamento de Dados Pessoais em matéria de investigação policial e também quanto ao PNR, portanto, à recolha de nomes dos passageiros no contexto das companhias de aviação. Mas, em relação ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, o Governo optou por uma solução de constituir um grupo de trabalho em que não está integrada a Comissão Nacional de Proteção de Dados, e posso dizer que esse grupo de trabalho teve uma reunião, a Comissão Nacional de Proteção de Dados teve uma reunião formal, portanto, em que deu conta das suas preocupações aos representantes desse grupo de trabalho. E teve agora uma reunião, coincidentemente hoje de manhã, esta manhã, tive esta manhã uma reunião com a Sra. Ministra da Presidência, precisamente em que me deu conta do estado desse processo de preparação desse anteprojeto e, portanto, e de algumas das opções que estão vertidas nesse anteprojeto. Algumas das opções já vertidas, a Sra. Ministra admitiu, ficou de ponderar eventual alteração em face daqui das preocupações que esta manhã também lhe transmiti e, portanto, admito que por isso mesmo esse processo não esteja ainda completamente encerrado e que, portanto, que possa demorar mais alguns dias até que ele seja apresentado no Conselho de Ministros e depois apresentado à Assembleia da República, mas em todo caso, no essencial, foi feito um esforço, sem ter vez texto sem ter visto o texto do que está neste momento feito, um esforço de procurar resolver algumas das questões que ficaram em aberto no regulamento, questões, algumas das quais bastante preocupantes, designadamente o regime jurídico sancionatório, que tem que ser bastante intensificado neste diploma legislativo, e outras opções de fundo que também poderão, enfim, justificar-se tomar agora, uma das quais, aliás, relacionada com a lei de organização e funcionamento da Comissão, uma das quais se prende com a questão já bastante discutida de se a Comissão Nacional de Proteção de Dados deve ou não passar a gozar da autonomia administrativa e financeira e, portanto, consequentemente, de personalidade jurídica própria, a opção que julgo que a ideia do Governo é não estar, ser o Governo a tomar essa opção e remeter depois para a Assembleia essa oportunidade de, na apreciação da proposta de lei, fazer essa ponderação e tomar essa decisão. Enfim, e portanto admito que entretanto esse diploma ou esse projeto de diploma seja tornado público ou apresentado na Assembleia da República com alguma brevidade. Eu espero com alguma brevidade, sinceramente, porque há de facto urgência das empresas e também dos organismos públicos, mas sobretudo das empresas, em perceber quais são as opções que o legislador nacional vai tomar para se organizar em função disso. Quanto à questão do impacto das cativações na nossa atividade de fiscalização, eu se calhar pedia aqui à senhora doutora Isabel Cruz que me ajudasse neste ponto com mais rigor. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora Presidente. A senhora doutora Isabel Cruz, faça favor.
Muito obrigada. Estas questões dos dinheiros são sempre complicadas. Relativamente ao ano anterior, eu não tenho os valores em absoluto porque só trouxe os valores já com as cativações, mas tanto quanto me recordo, elas estavam no intervalo entre os 20% e os 25%. Este ano, decorrente exatamente da alteração legislativa que vai haver e do facto da Comissão Nacional de Proteção de Dados deixar de ter nas suas receitas próprias uma receita fundamental, que era o pagamento das taxas de notificação, e portanto a partir de maio, quer dizer, espero eu que antes de maio, mas não sei o que é que vai ser feito, vai deixar de ter essa receita. A Comissão Nacional de Proteção de Dados, na sua proposta de orçamento, propôs aqui à Assembleia da República o reforço daquilo que iria deixar de receber em taxas mais de metade do ano, no reforço do próprio orçamento que a Assembleia da República lhe iria dar, portanto a fonte de financiamento 119. Na resposta não foi dado esse reforço e foi dito que isso depois seria avaliado a partir de maio. A consequência direta disso é que a CNPD passou a ter algumas rúbricas de despesas cobertas com o orçamento da Assembleia. Como há uma norma no Orçamento de Estado que diz que qualquer dotação superior à de 2016 fica cativada em tudo o que for superior, e como a Comissão Nacional de Proteção de Dados passou a ter essa dotação integral, teve uma cativação de 100% nessas rúbricas, razão pela qual há sexta-feira passada, julgo, entregou em mão e com caráter de urgência um pedido de descativação imediata, porque neste momento não tem dinheiro para combustível, para comunicações, para pagamento do seguro, que é este mês, do carro, e outras despesas comezinhas que eu não queria incomodar. Mas, de qualquer das maneiras, neste momento, em termos de serviços, a cativação foi de 100%. Obrigada.
Faz o favor,
muito obrigada. Avançando então, e agora respondendo às questões que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves colocou, pois na verdade tem razão nisto, isto é, tem razão que o Regulamento Geral de Proteção de Dados nos primeiros tempos obriga a um trabalho mais de orientação por parte da Comissão do que outra coisa, mas na verdade o Regulamento Geral de Proteção de Dados já nos deu 2 anos para fazer isto e nós não tivemos meios para o fazer, ou seja, deu-nos tempo, 2 anos, a nós e às empresas e organismos públicos para preparar para esse regulamento. Devia ter sido durante este período, e portanto neste período que ainda está em curso até maio, que nós devíamos garantir esta orientação para as entidades que nos procuram, e o problema é que não temos capacidade de resposta e dar uma orientação concreta a cada um. O que temos optado por fazer, que é um das grandes, enfim, fatias de trabalho deste ano 2020, 2017, que ficou concluído e que vai continuar agora em 2018, é procurar criar sessões de esclarecimento para várias empresas, vários organismos públicos em conjunto, para simplificar, no fundo, este processo da explicação daquilo que resulta do regulamento, seja participando em formações, em conferências ou sessões de esclarecimento genéricas, e é isso que temos ocupado grande parte da nossa atividade neste ano de 2017 e que presumimos também que vai ocorrer em 2018. Quanto às questões concretas que me colocou, eu não tenho de facto dados concretos quanto, por exemplo, à concentração territorial dos pedidos ou da realização de tratamentos de saída de pedidos, de autorização, saída de queixas em termos territoriais, mas diria, enfim, pela experiência que temos, que seria nas cidades e sobretudo nas grandes cidades, onde se encontram precisamente aqueles que realizam os tratamentos de dados pessoais e, portanto, seja os organismos públicos, seja as empresas, é sobretudo nessas grandes zonas que temos estas maiores solicitações. Portanto, não ponho de parte essa hipótese de uma desconcentração dos serviços da Comissão, mas admito que preciso de mais estudo para poder avançar com uma proposta dessa natureza, e nesta fase não foi equacionada, por se entender que se nem aqui, por hora, parece ser viável, enfim, uma modernização completa da Comissão, eu também já não me atrevi a avançar com mais projetos dessa natureza, mas é uma questão que pode ser efetivamente ponderada. Quanto à natureza dos pedidos, se tem havido alguma alteração qualitativa, digamos, nos pedidos e nas solicitações que são dirigidas à Comissão? Eu devo dizer que, embora haja de facto já entidades que estão mais por dentro, digamos assim, da matéria de proteção de dados pessoais, seja entidades públicas, seja entidades privadas, a generalidade dos responsáveis por tratamento de dados pessoais não têm grande percepção dos problemas que se colocam com aquilo que é exigido pela lei de proteção de dados atual ou futura, e portanto não há, diria eu ainda, uma sensibilização completa para estas questões e portanto, o que posso dizer é que os tratamentos são cada vez mais complexos. De facto, o recurso à tecnologia e a utilização mais generalizada de tecnologia tem feito com que os pedidos sejam cada vez mais complexos e, portanto, obriguem, de facto, a uma análise muito cautelosa e circunstanciada por parte da Comissão, o que tudo implica, mais uma vez, tempo e mais tempo para essa apreciação e, portanto, mais disponibilização de recursos para esse efeito. As queixas na internet, por parte, enfim, de utilizadores da internet, têm aumentado, quer em relação, por exemplo, ao exercício do direito a ser esquecido nos motores de busca, quer em relação à disponibilização de dados por parte de entidades privadas e públicas. Eu faço notar que a generalidade dos sistemas de informação das entidades públicas estão construídos já com alguns anos, numa altura em que não houve uma preocupação com esta questão de portados no momento do desenho desses sistemas, e o que acontece é que, de facto, temos muitas queixas de sistemas, por exemplo, no sistema da justiça, de disponibilização de dados relativos a processos judiciais, que o sistema está construído para estarem disponíveis e facilmente acessíveis, digamos, por terceiros, e que porventura mereceriam uma reconstrução desses sistemas para garantir uma maior proteção desses dados. E portanto temos de facto muitas queixas dessa natureza que vamos tentando resolver muitas vezes até informalmente, nem abrimos processos muitas vezes, o que tentamos é corrigir a situação para o futuro junto às entidades, propondo soluções práticas que permitam minimizar o impacto desses sistemas na proteção de dados pessoais e na privacidade dos cidadãos. Quanto às relações, enfim, no campo do acesso aos documentos administrativos e, portanto, na relação de transparência versus privacidade e, concretamente, na relação, portanto, nesta delimitação de competências entre a CADE e a CNPD, questões de resto colocadas também pelo Sr. Deputado Machado. Na verdade, esta nova lei de acesso aos documentos administrativos procurou resolver algumas dessas situações de conflito positivo de competências. Também admito que haja situações de conflito negativo de competências, mas de facto são mais evidências de conflito positivo. Procurou resolver. Eu não diria que o texto ficou perfeito, não diria isso, porque continua a haver ali zonas de dúvida quanto ao âmbito de aplicação interpretação dessa lei, aliás, dúvidas que estamos a tentar resolver, ainda numa fase, enfim, informal, mas estamos a tentar resolver, a Comissão Nacional de Proteção de Dados e a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, a tentar compreender exatamente onde é que para a competência de cada um de nós, e porque continuamos a ter pedidos de acesso a dados a ser apresentados, ou queixas desse acesso, na Comissão Nacional de Proteção de Dados, e portanto aqui coloca-se um problema prático de limitação dessas competências. Eu devo dizer que o maior problema que nós temos, temos algumas divergências de interpretação, porventura ainda, mas que eu também acho que estão já mais atenuadas, mas eu devo dizer que o maior problema que nós temos é de facto a circunstância de os acessos a estes dados pessoais, designadamente na área da saúde, do acesso a dados pessoais, poder depois implicar uma disponibilização desses dados, uma vez nas mãos de alguém, a pessoa vai utilizá-los porventura indevidamente. E desse ponto de vista, a Comissão Nacional de Proteção de Dados talvez tenha uma maior sensibilidade para perceber o que pode ser feito com os dados, mais porventura do que a própria Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, por uma questão de por estar preocupado mais com uma questão de transparência, portanto não foca tanto neste impacto futuro possível sobre a privacidade. Naturalmente, não é isso que está em causa, mas de qualquer forma nós quando concedemos o acesso estamos a permitir, não estamos a limitar a disponibilização futura, não é? E portanto, pode estar limitada por lei, mas não deixa de ser, não é bem a mesma coisa se nós quando estamos a admitir um eventual acesso, condicionarmos mais fortemente esse acesso, que é uma coisa que a Comissão tem uma tradição de fazer, não é? De procurar condicionar sempre muito esses acessos, porque depois isto facilita muito em termos de controle do que é feito a seguir com os dados, e essa competência já é nossa, essa fiscalização depois do que acontece com esses dados já é feita de facto por nós, já não é competência da CADA, mas é uma tarefa ingrata, porque a tendência das pessoas quando têm um conjunto de informação nas suas mãos, e agora não é necessariamente dados de saúde, mas outros, é disponibilizá-los na internet, seja num contexto de uma rede social, seja noutro contexto, é dar conta de um conjunto de informação pessoal a terceiros por uma via que depois é muito difícil de corrigir, porque uma vez o mal feito aqui já não há maneira de o corrigir de modo algum. É um daquele tipo de direitos que, uma vez violado, já não há maneira de o reconstruir. E, portanto, há de facto aqui algumas preocupações que ainda mantemos, mas que também, como digo, temos conversado com a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, com o Sr. Presidente, inclusive também aqui com o Sr. Deputado noutra veste, e portanto, temos, na verdade, procurado encontrar aqui caminhos de solução e, portanto, discussão, sobretudo, procurar trocar ideias sobre estas matérias. Mas a preocupação, agora cobrindo este ponto já quanto à questão do Sr. Deputado Jorge Machado, a preocupação com o acesso aos dados de saúde permanece da nossa parte. Temos consciência que há seguradoras que continuam a ter acesso a dados de saúde no contexto de seguros de vida, portanto em relação aos dados de pessoas falecidas, sem que haja um consentimento claro, objetivo, enfim, nos termos todos que a lei exige, e portanto continuamos a ter muitas preocupações com essa matéria e entender que há de facto aqui um... E aliás há outra coisa agora que está a acontecer, se me permitem, e que, enfim, que a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos na aplicação da LADA tem reconhecido, mas que nos está a preocupar, é que as seguradoras agora exigem de facto, e põem, mesmo nos contratos estão a acelerar, põem só nos do lado do segurado, obrigam que o segurado ou a família do segurado, no caso já ter falecido, vão obter os dados de saúde. E, portanto, vão, no fundo, fecha-se a porta e eles vão à volta, contornam, vão pela janela e obtêm a mesma informação por outra via. E, portanto, se as condições em que é prestado o consentimento, porventura, por parte do segurado, não forem de verdadeira liberdade, esse consentimento não é relevante e, por outra via, também o simples reconhecer aos familiares esse direito para as seguradoras assim obterem os dados vai dar ao mesmo resultado que a lei quis fechar, de algum modo, e, portanto, é capaz de justificar, porventura, num futuro, uma eventual reequação dessa solução, da solução legal, então, entretanto, encontrada. Quanto à questão colocada pela senhora deputada Sandra Cunha, nós na proposta que fizemos, enfim, com a proposta de orçamento que apresentámos à Assembleia no ano passado, para este ano, fizemos uma projeção do número de trabalhadores que idealmente gostaríamos de ter e que, enfim, seria de cerca de 50, se não estou em erro. Admitindo logo à partida que esses 50 não nos caíssem no colo já este ano e, portanto, que se fosse um processo progressivo nos próximos 2 anos, conseguir, portanto, reforçar estes recursos da Comissão. De resto, como dizia bem, tem sido, tem necessariamente todos os trabalhadores da Comissão têm tido que receber formação sobre este novo quadro jurídico europeu, formação que já está em curso desde o ano passado e que vai continuar este ano, mas de facto qualquer trabalhador que seja contratado, e mesmo no âmbito do regime de mobilidade temos contratado novos trabalhadores, todos eles, sejam portanto técnicos da área da tecnologia, sejam juristas, precisam de formação especializada nesta matéria que temos procurado dar internamente. E portanto, mas é de facto, e demora tempo, e por isso é que era urgente, no fundo, que pudéssemos começar esse processo de contratação para que a meio do ano estivessem já esses trabalhadores em condições de fazer alguma coisa de útil e imediato dentro da Comissão. Passando às questões colocadas pelo Sr. Deputado Telmo Correia. E procurando, portanto, também aqui agilizar as respostas. Nós, e já tem sido também colocado, aliás, por outros senhores deputados, de facto tem que haver aqui uma agilização, uma articulação entre o diploma que aplica, digamos, ou que vai ajudar a aplicar o Regulamento Geral de Proteção de Dados e a nossa Lei de Organização e Funcionamento. E por isso, idealmente, elas deveriam ter sido todas já aprovadas no ano passado. Isso teria sido ideal, na verdade. Há desde logo o problema, da natureza da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que terá que ser resolvida em simultâneo nos dois diplomas, portanto, ou pelo menos não haver contradição entre aquilo que vier a ser finalmente aprovado, definido numa lei e na outra. E, portanto, tem que haver pelo menos essa articulação quanto a essas questões. Quanto ao mais, os poderes estão definidos já no Regulamento Geral de Proteção de Dados e são os mesmos que a Comissão tem neste momento, não há, essencialmente não há uma alteração significativa, há a tal alteração do foco das funções, mas não dos poderes em si mesmos. Quanto à possibilidade da Comissão utilizar os saldos acumulados, pois esse era o nosso sonho. São cerca de 4 milhões, se não estou em erro já, que temos saldos acumulados, e de facto o nosso sonho seria poder utilizar uma parte deles este ano para podermos fazer face às despesas que temos pela frente e que não são pequenas. Não podendo de facto comentar todos os pontos materialmente, enfim, que o Regulamento Geral de Proteção de Dados coloca neste contexto, posso-lhe de qualquer forma dizer que os vários pontos que focou aparentemente estarão tratados ou serão tratados, serão objeto de definição de algumas regras no anteprojeto que o Governo estará a preparar, de acordo com o que me foi transmitido pela Sra. Ministra esta manhã. E, portanto, inclusive o próprio direito de portabilidade, as regras específicas para o contexto laboral, porque de facto ao retirarmos as autorizações da Comissão fica ali um certo vazio jurídico, há regras, mas são demasiado genéricas e portanto é preciso alguma orientação mais clara para a utilização de tratamento de dados pessoais no contexto laboral e também quanto à questão dos menores, sobretudo no contexto da navegação online, como é que, em que termos é que, enfim, se pode minimamente garantir os direitos desses menores nesse contexto, quando na verdade é difícil controlar o que eles lá fazem, não é? Em termos práticos. A administração pública, eu diria que a administração pública não está preparada de facto nesta fase, é a ideia que tenho, dos contactos que tenho tido, não está preparada para este novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas também não está preparada de facto para lidar com aquilo que as novas tecnologias trazem. Não é? Em termos, portanto, de evolução tecnológica, a nossa administração pública até tem modernizado alguns dos seus sistemas, mas a resposta do ponto de vista da proteção de dados pessoais não é talvez a mais adequada, porque não há de facto uma preparação, não há uma sensibilidade dos organismos para estas matérias e não há meios também que lhes permitam facilmente abandonar sistemas de informação antigos, já com alguns anos, e porventura passar para novos que tivessem já desenhados de raiz para tutelar de forma especial estas questões de privacidade e, portanto, noto aí alguma dificuldade. De todo modo, a Comissão tem no contexto das suas reuniões no seio do Grupo de Trabalho do artigo 29, que é o Grupo de Trabalho que reúne as autoridades de proteção de dados da União Europeia, dos Estados-membros da União Europeia, tem nesse contexto essas reuniões, quando a Comissão consegue lá ir, porque por exemplo agora em janeiro não pudemos de todo participar, não temos dinheiro, não pudemos ir de todo participar em nenhuma das 5 reuniões que nós estamos a ir, que tínhamos, e nesta fase era muito importante que fôssemos, porque estão a ser precisamente definidas as orientações quanto à aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados para garantir tal aplicação homogénea deste regulamento. Portanto, quando conseguimos participar nessas reuniões, temos de facto procurado encontrar ali, em conjunto, encontrar soluções que reflitam um mínimo de consenso entre nós, também temos aqui culturas diferentes a nível europeu, portanto não é fácil muitas vezes também definir orientações comuns, mas procurar definir um conjunto de orientações comuns que permitam orientar as empresas e organismos públicos na aplicação das regras de proteção de dados pessoais. Finalmente, respondendo ao Sr. Deputado Jorge Machado, agora na parte restante, naquilo que sobra das questões que me colocou, nós tivemos, de facto, em 2016 e ainda em 2017, um foco muito, enfim, concentrámos bastante nesta questão da reprodução dos documentos de identificação civil, porque é um problema que fragiliza, enfim, é uma questão que fragiliza muito a posição dos cidadãos em termos de tutela da sua privacidade e da sua própria identidade e da utilização indevida dos seus dados depois para fazer negócios em nome de outrem, não é? Em nome do próprio titular dos dados. E portanto tivemos aí concentramos bastante a nossa atividade nesse domínio. Já há alguma legislação, a própria legislação relativa ao cartão de cidadão já veio fixar sanções para esse tipo de comportamento e já veio ajudar a clarificar, portanto, essa posição. Há outras leis especiais que também já estão, por exemplo, estou-me a lembrar no contexto bancário, já para as instituições financeiras, já há regras claras que no fundo acolheram, de alguma forma refletiram aquilo que nós vínhamos dizendo, que era preciso encontrar soluções alternativas à simples reprodução do cartão de cidadão, e no fundo essencialmente é isso, é consciencializar empresas e organismos públicos de que a reprodução do cartão de cidadão não é sempre imprescindível, que há outros meios de atingir a finalidade que pretendem com isso obter, e portanto é preciso oferecer esses diferentes meios para que a pessoa possa livremente decidir se quer permitir a reprodução do cartão, consciente, enfim, do que pode vir associado a isso, ou se prefere utilizar outras soluções. Na verdade, há muitos organismos públicos e empresas que ainda não têm, verdadeiramente ainda não assimilaram esta cultura, mas temos esperança que isto, que agora finalmente fique, porque já está a começar a ser bastante falado e, portanto, já vai passando a informação e, portanto, que finalmente esta questão fique resolvida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente, pelos esclarecimentos prestados, pelos alertas que nos deixou, pelo esforço de preparação deste anteprojeto. Muito obrigado e, nesta casa que também é sua, continuaremos na colaboração profícua que de nós é esperada. Muito obrigado, Sr. Presidente.